Quero convidar você a se assentar por um instante. Prometo que serei breve e nós ainda encerraremos com mais uma canção. Mas eu queria convidar você a pensar comigo a respeito de algo que cantamos aqui nessa noite. Queria perguntar para você, por que você existe? Você já parou para pensar nisso? Por que você existe? Qual é a razão da sua vida? Você já parou para pensar em o que vai acontecer no seu futuro? Qual é o seu propósito? Você já parou para pensar por que o universo é tão grande? Você já parou para pensar por que o mar é tão lindo, tão grandioso? Por que o azul é azul, o verde é verde, o amarelo é amarelo? Por que os seus olhos são capazes de captar a cor e a sua mente é capaz de pensar tantas coisas? Você já parou para se perguntar sobre isso? Você já parou para se perguntar por que nem tudo que você deseja na vida você consegue? Você já parou para se perguntar por que algumas áreas da sua vida você luta, mas muitas vezes não consegue vencer e mudar? Você já parou para perguntar por que, mesmo Deus tendo te amado tanto, tendo te dado tudo, às vezes você não consegue honrá-lo com a sua vida? Por quê? Por quê? Porque nós cantamos aqui, porque não consigo ver no meu dia a tua glória, porque nego quem morreu por me amar. Assim fica melhor sem eu cantar, viu, gente? Garanto que se eu cantasse ia ser bem pior. Porque vejo a tua luz e volto à escuridão? Por que continuar assim se te adorar é o porquê de tudo? Nós cantamos isso. Nós cantamos essa música que o nome dela, o título dela é Porquê. E eu vim aqui nessa noite conversar com você sobre porquê. Sobre porquês. Eu tenho uma filha de 3 anos. E sabe qual é a pergunta que ela mais faz na vida, nessa fase que ela está passando? Adivinha só. Por quê? Tudo é por quê. Vamos sair, filhinha? Por quê? Nossa, que lindo esse papel colorido. Por quê, papai? Não pode fazer isso, Luísa. Por quê? Tudo é por quê. Às vezes a gente fica até meio irritado, não é possível, tudo porque, às vezes ela coloca a gente numa situações embaraçosas, perguntando algumas coisas, mas sabe, olhando no íntimo, olhando na motivação, por que ela pergunta tanto por quê? Sabe por quê? Gostou? Vocês imaginaram uma frase com tanto por quê assim? Pois é, foi top. Então, por quê? Eu tenho que avisar para vocês falarem que gostaram. Mas assim, por que ela fala tanto por quê? Porque ela quer aprender. Porque ela está curiosa. Porque ela tem sede. Porque ela quer saber. Porque ela quer crescer. A Bíblia fala assim, que se nós não nos tornarmos como crianças, nós nunca entraremos no reino de Deus. Por que que... sem ser como criança, porque que, sem o coração de criança nós não conseguimos entrar no reino? Porque Deus espera de nós dependência, Deus espera de nós sede, busca, curiosidade por Ele, por conhecê-lo. Deus espera que a gente chegue para Ele e fale por quê, por quê, por quê. Que a gente se lance a Ele, que a gente se apresente, que a gente tenha sede, que a gente seja dependente, que a gente tenha vontade. Que a gente confie nele de que as respostas que ele tem para nós são seguras e confiáveis. E quando nós voltamos a ser como criança, na nossa atitude para com Deus, isso agrada o coração dele. Isso faz com que a gente cresça com Deus, faz com que a gente cresça espiritualmente. Nós cantamos esses versos, e ao final desses versos, quando a gente foi falando de coisas difíceis, de lutas, de dificuldades que todos nós temos na nossa caminhada cristã, a música faz uma virada com uma oração. E a música diz assim: faz de mim alguém segundo o seu coração. A resposta para tantos porquês, a resposta por lutas e dificuldades da nossa caminhada cristã, que muitas vezes nós ofendemos, desonramos o nome de Deus, não conseguimos vencer a carne, o pecado, Não conseguimos andar com Ele da maneira como Ele agrada. Qual que é a resposta? Qual que é a saída? É essa oração. Faça essa oração nessa noite. Deus, faz de mim alguém segundo o seu coração. Se nós formos alguém segundo o coração de Deus, se o nosso coração estiver alinhado com o de Deus, se a atitude do nosso coração agradar o coração de Deus, nós entraremos num ritmo de relacionamento e comunhão com Ele. E é isso que Ele nos convida a viver, é isso que Ele nos convida a fazer. E eu queria brevemente refletir com vocês sobre alguém que foi chamado, alguém segundo o coração de Deus. Nós precisamos entender. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, verso 22. Atos, capítulo 13, verso 22. Aí você deixa aberto aí, que nós vamos encerrar lendo mais um pedacinho desse mesmo capítulo. Mas em Atos 13, 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, falando sobre Deus, depois que Deus rejeitou Saul, depois que Deus rejeitou o coração de Saul, depois que Deus rejeitou a atitude de Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometeram. Olha que poder que há nesse verso. Nós cantamos: faz de mim alguém segundo o teu coração. É muito legal, às vezes, entre nós observamos um ou outro, falamos: nossa, esse cara é bacana, essa moça é bacana, nossa, Deus deve gostar demais. Agora você imagina o próprio Deus dizer de você, dizer ao meu respeito: o Breno é um homem segundo o meu coração. Davi obteve o reconhecimento de Deus que ele era um homem segundo o coração dele. Olha que poder há nisso. Por que Davi foi reconhecido por Deus um homem segundo o coração dele? Será que Davi foi reconhecido um homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito? Porque ele não cometeu falhas? Ele fazia tudo certo? Será que foi pelo desempenho dele? Será que foi por quê? Quando nós lemos a história de Davi, nós sabemos que Davi pisou na bola feio. Sabemos que ele adulterou com uma serva de um funcionário braço direito dele. Nós sabemos que ele mandou matar esse homem. Nós sabemos que ele cometeu erros no governo, na liderança com a família, com os filhos. Davi cometeu tantos erros, mas ainda assim foi chamado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Davi que viu tanto poder de Deus, Davi que matou o gigante Golias, Davi que matou um urso e um leão com as próprias mãos, Davi que foi reconhecido o maior rei de Israel, que conquistou reinos e teve construiu tantas coisas. Apesar de ter realizado tanto e ter pisado na bola tão feio, eu creio que se Davi tivesse vivido nos nossos dias, usando a nossa linguagem, facilmente ele poderia ter escrito e cantado versos como esses: por que nego quem morreu por me amar? Porque vejo a tua luz e tenho experiências com Deus e conheço a Deus e ainda volto à escuridão. Eu vejo que Davi facilmente teria cantado e composto um salmo como esse. E ainda assim, ele foi reconhecido um homem segundo o coração de Deus. E na própria música, essa música é muito linda, é muito especial, é uma das que eu mais gosto. Na própria música, nós cantamos a resposta. Nos próprios versos, nós conseguimos achar por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, diz assim: se te adorar é o porquê de tudo. Um dos motivos que Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus é porque ele era um adorador. Quando nós pensamos no nome de Davi, nós pensamos: é um adorador. É um homem que adora a Deus. E ele adorava a Deus não só com palavras bonitas, e ele de fato escrevia muito bem. Davi adorava a Deus com o coração, com a atitude. Ele adorava a Deus de uma maneira que vinha de dentro para fora. Era uma convicção tão forte. Pensa na experiência. Davi chegou com um punhado de queijo e comida para levar para os irmãos na guerra. Quando ele chega lá, há 40 dias, o exército filisteu estava insultando o nome de Deus e um gigante enorme desafiando, falando assim: quem de vocês for homem, vem cá e me enfrenta. Esse Deus de vocês é fraco, vocês são fracos. Sabe o que Davi fez? Quem é esse filisteu para ofender o nome de Deus? Percebe a adoração? Percebe o coração de ver a grandeza de Deus, o coração de ter uma convicção tão forte de quem Deus era, que ao pegar aquela funda e aquelas pedras e correr contra aquele gigante, correr gritando: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Percebe como essa atitude foi um ato de adoração? Percebe que quando Davi quis fazer uma adoração a Deus, e ele chegou em um local e um homem rico da região ofereceu para ele um tanto de bois e falou: ofereça, eu te dou de presente, rei, para você oferecer esses bois a Deus. E Davi responde: de maneira nenhuma, pagarei o preço justo por esses animais, eu jamais oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Davi era um adorador convicto. Ao final da sua vida, depois de acumular muitas riquezas, você sabia que Davi ofertou do seu tesouro pessoal, não do tesouro do reino, não do que era do reino, mas do que era dele. Ele ofereceu cerca de bilhões de dólares em ouro para a construção do templo que o filho dele, Salomão, construiu. Davi era um adorador, ele conhecia a Deus, ele tinha uma convicção tão grande da grandeza de Deus e ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Isso foi uma das marcas, sem dúvida, que fez Davi ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Outra coisa que nós cantamos foi assim: não, quase que eu cantei, gente, quase que saiu aqui, ia pegar mal demais. Não posso mais viver longe do seu amor. Uma das características também fortíssimas de Davi, todos nós sabemos, porque quem é Davi? Davi era um cara que tinha intimidade com Deus. Quando nós lemos os salmos que ele escreveu, quando nós entramos no conteúdo, nós vemos como tinha coração naqueles salmos. Como ele era espontâneo na presença de Deus. Você lembra a história de quando eles chegaram com a arca de Deus para colocar no tabernáculo? Ele ficou tão feliz, ele ficou tão alegre na presença de Deus, que ele começou a dançar na presença de Deus e cantar e dançar. E a esposa dele, vendo da janela, olhou para ele e falou: você é ridículo. Como que você faz isso, um papelão? Você é o rei da nação. Como que você faz um negócio desse? E Davi, ele era íntimo de Deus, ele era espontâneo na presença de Deus, ele conhecia a Deus, ele conversava com Deus, ele falava o que ele sentia. Quando nós pegamos, por exemplo, o Salmo 51. Salmo 51, olha que interessante. Título do Salmo. Espera aí, pessoal. Salmo 51. Para o mestre de música, Salmo de Davi. Escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Bate-seba. Então ele tinha acabado de ser confrontado do adultério e do homicídio desse homem. Olha o que ele escreveu, olha a sinceridade, olha a profundidade, olha a intimidade. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por seu grande amor, por sua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sua sentença e tem razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Aí ele fala aqui na frente, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Percebe como é íntimo? Percebe como ele rasgava o coração diante de Deus? Tantas vezes nós pecamos, tantas vezes nós pisamos na bola, fazemos coisas que ofendem o Espírito de Deus, e ao invés de irmos até Deus e sermos sinceros e reconhecermos os nossos erros, o que a gente faz? A gente foge de Deus, a gente se justifica, fala, não, mas não é bem assim, não tem nada a ver, o que, que tem isso? Não, mas é porque naquele... E a gente começa a se justificar e a gente endurece o coração e se afasta de Deus. Mas Davi agiu diferente. Ele sempre ia diante de Deus com um coração sincero. E além de ser um grande adorador, ele era um homem íntimo de Deus. E por isso Deus mesmo o reconheceu, um homem segundo o meu coração. Por fim, nós cantamos também, não quero mais dizer não, não quero mais dizer não, para os sonhos que tens para mim. A gente estava lá em Atos capítulo 13, e eu queria ler mais um verso, olha o que é que fala sobre Davi. Nós vimos no verso 22 que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, olha no verso 36, diz assim, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, falando aqui do nosso Senhor Jesus, não sofreu decomposição. Olha que interessante, o terceiro motivo e último, porque Davi foi reconhecido um homem segundo o coração de Deus, porque ele cumpriu o propósito de Deus em sua geração. A vida dele serviu para dar honra e glória ao nome de Deus, e tudo que ele tinha, dons, recursos, vontade, sonhos, coração, força, tudo que ele tinha, ele ofereceu a Deus, e ele assim cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele naquela geração. Se você deseja ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, você precisa deixar com que os sonhos de Deus sejam gerados em você. Você precisa, como Maria, quando o Espírito Santo chegou para ela, o anjo chegou para ela e falou, eu gostaria de gerar um filho no seu ventre. Ela disse, eis aqui a tua serva, gera no meu ventre os sonhos do Senhor. Você precisa dizer isso para Deus. Você precisa ser um canal para que Deus realize os sonhos dele através da sua vida na nossa geração. E esse é o elemento que fecha a razão por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É muito interessante porque, basicamente, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele era o descendente do Messias. Ele era descendente de Abraão, sim, e Jesus foi... Veio da descendência dele. Quando Jesus andou pela terra, nos evangelhos, sabe como Jesus era conhecido? Jesus era conhecido como filho de Davi. Lembra daquela passagem do cego? Que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Davi, ele revelou Cristo de tal forma na geração dele que... Muitas gerações depois, 28, se eu não me engano, gerações depois, Jesus foi reconhecido como da linhagem dele, filho de Davi. Olha como Davi revelou o nome de Cristo. Se você olhar em vários salmos que Davi escreveu, ele fala claramente sobre Jesus. Vários, tem várias imagens proféticas de Jesus descritas nos salmos de Davi. Sabe por quê? Porque ele conhecia a Jesus. Ele era íntimo dele. Olha que interessante, Salmo 16, verso 10. Porque tu não me abandonarás o sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Uma profecia clara de que Jesus não veria a morte, de que Jesus não seria enterrado e ficaria lá a decomposição. No Salmo 22, aqui Davi, décadas, séculos atrás, ele escreve as palavras que Jesus bradou na cruz. Salmo 22, verso 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Verso 6 do mesmo Salmo 22. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que Ele o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Sendo humilhado e caçoado na frente de todos? Não foi o que as pessoas disseram para Ele? Se você é filho de Deus, desça da cruz, peça para que Ele venha te livrar, então, da morte. Davi está profetizando isso aqui séculos antes. Olha no Salmo 22 ainda, o que, que ele fala? Não fiques, no 22 mesmo, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Muitos touros me cercam, me rodeiam os poderosos de Baçã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Se você já leu os quatro evangelhos, se você já leu a Semana da Paixão de Cristo e sabe o que ele passou, você sabe que Davi está descrevendo exatamente o que Jesus passou, inclusive citando frases que Jesus usou. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele estava falando sobre Jesus, o amigo dele que cuidava dele, dava tudo que ele precisava, o protegia, o livrava de todo mal. No Salmo 69 tem várias profecias, depois você lê lá com calma, mas em vários salmos de Davi ele profetiza a respeito de Cristo. Essa lição é tão importante para nós. Nós somos uma igreja em células, nós somos uma igreja que fala sempre sobre propósito, sobre missão, sobre revelar Cristo ao mundo. Não é para isso que nós vivemos? Não é esse o propósito da nossa vida? Sabe de uma coisa? Davi nos mostra a maneira correta de revelar Cristo ao mundo. Como o Atos aqui fala, que ele cumpriu o propósito de Deus na geração dele. Sabe como nós vamos revelar Cristo ao mundo? O que acontece é que nós falhamos muitas vezes na ordem das coisas. Nós queremos revelar Cristo ao mundo do nosso jeito, mas existe uma equação que precisa ser seguida. O primeiro andar da equação se chama intimidade. Quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, Ele nos leva a uma vida em santidade. E só íntimos de Jesus, só caminhando com Ele, nós conseguimos andar de acordo com a palavra, só de acordo com Ele, só andando, sendo amigos dEle, sendo íntimos dEle, nós conseguimos ser santos. Intimidade gera santidade. Se nós somos santos e vivemos com Deus, nós temos autoridade. Autoridade no falar, autoridade nas decisões, autoridade nos conselhos, autoridade contra os inimigos espirituais, autoridade contra as doenças, autoridade contra demônios. Nós temos autoridade, porque nós temos intimidade com Deus, que nos leva a uma vida de santidade, e isso produz em nós autoridade. E só assim nós podemos ir para o último andar da equação, que é conquista. A conquista, ela vem de intimidade, que gera santidade, que produz autoridade, e por fim, eu vou revelar Cristo ao mundo. Davi revelou Cristo porque ele conhecia Cristo. Se nós queremos revelar Cristo por meio das nossas células, por meio dos nossos cultos, por meio da nossa vida, nós precisamos ser amigos dele primeiro. Se não há intimidade com Deus, nós estamos revelando a nós mesmos. E aí, nesse sentido, é peso que a gente carrega, é frustração que a gente carrega, aí somos julgados de hipócritas, porque somos falhos, imperfeitos. Então, se você, meu querido, minha querida, deseja ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, seja um adorador, tenha intimidade com Deus e deixe Deus te usar para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, na nossa geração. Amém? Queria convidar a banda para retornar, queria convidar você a pensar um pouco. Hoje em dia nós temos cantado algumas canções que têm mexido muito com a gente, canções que têm uma essência de intimidade com Deus. Quero conhecer Jesus, essa mesmo Eu Me Rendo que cantamos, e tantas outras. Elas têm um apelo de intimidade com Deus, de consagração, de conhecimento dEle. Sabe por que essas músicas mexem tanto conosco? Porque todos nós temos esse anseio na nossa alma de intimidade com Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa intimidade. E quando nós lemos os salmos que ele compunha, nós vemos isso. E eu queria convidar você, queria convidar todos a ficarem de pé, se você tiver liberdade. E eu queria que, enquanto a gente começa a dedilhar aqui, a gente começa a introduzir uma canção, eu queria que você dissesse para Deus como está o seu coração nessa noite. Faz assim a sua canção. Eu não queria que você ficasse dependente dos versos que a banda vai cantar. Eu quero pedir, inclusive, que eles segurem um pouco os versos, só os acordes por enquanto. Eu queria te dar a oportunidade de dizer para Deus com suas próprias palavras como está o seu coração. Diga para Ele, se o seu coração está alegre, diga isso para Ele. Exulte, conte para Ele, conte algo bom que aconteceu na sua vida, conte algo que você tem a agradecer, diga com suas próprias palavras algo para Deus. Se você está triste, se você está angustiado, se você pecou feio, se você está péssimo, diga isso para Deus. Faça a sua oração de intimidade, faça a sua oração de entrega. Você só vai refletir a glória de Cristo, você só vai espelhar Cristo para a nossa geração se você for íntimo dEle, se você for amigo dEle. Compõe o seu salmo nessa noite. Diga cânticos espirituais espontâneos a Deus nessa hora. Não fique tímido, abre sua boca, diga algo para Deus, mesmo que seja baixinho, diga algo para Deus. Ele está nesse lugar. Diga isso para Ele, faz de mim alguém segundo o teu coração.